gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu solto o texto pela minha bunda. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Cláudio?
Hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha de volta ao lar, para casa, para home, para onde você quiser.
Exatamente, primeiro filme do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Lançou faz pouco tempo, faz umas semaninhas. Nós vamos falar tudo sobre ele, com spoilers e sem spoilers.
Exatamente.
Mas antes,
pra você que quer mandar um recadinho,
não, vamos falar, antes de tudo, vamos pedir desculpa pelo áudio no último podcast.
Gente, podcast é o Game of Thrones.
Desculpa, gente.
Expectativa 7ª temporada.
Desculpa aí, mesmo. Tá? A gente pede perdão. Aconteceu alguma merda.
É aquele famoso me desculpe.
Tá. Aconteceu merda no nosso microfone, ficou estourado. Ficou bom, dá pra ouvir, gente. Ouve lá.
Ouve lá, gente.
É, Game of Thrones é
especial
bacana.
Especial Game of Thrones, já ouve isso. Tudo de uma vez.
Mas desculpa mesmo. Agora sim, vamos pro conto.
Bom, agora vamos para os nossos regadinhos.
O e-mail, qual que é o nosso e-mail?
Nosso e-mail é o contato@podpop.com.br.
Se você gosta do podcast, quer falar o que achou, quer dar sugestões, só mandar e-mail pra
conheceu
gente.
Conheceu a gente agora, uhum. Tá conhecendo o nosso site, que é a nossa nova casa, que antes a gente tava num blog bem sem vergonha. Exatamente. E agora a gente tem um site maroto, um e-mail maroto.
Exatamente.
Adoro.
Só mandar e-mail pra gente que a gente vai ler no contato@podpop.com.br.
Exatamente. E nosso Facebook?
facebook.com/mundopodpop tem todos os nossos posts lá. Todos os dias tem post dos nossos podcasts, com vídeos, com entrevistas. Com...
Não ilude as pessoas.
Vai ter entrevista ainda, vai ter entrevista. Então vamos lá.
Vamos lá! Bom, primeiro, conta pra gente, Igor, o enredo de Spider-Man Homecoming.
Bem, primeira coisa que vocês precisam saber é que é a segunda vez que a gente grava esse podcast. A gente gravou de novo.
Ficou bem cagada.
Por causa do microfone, ficou uma merda, né? Mas não é só dar uma...
Gente, isso acontece.
Um bastidores do podcast. É, então, a história do Homem-Aranha conta a história do menino, né? Que acabou de participar de uma grande batalha e foi no Guerra Civil.
Peter Parker.
Ele tem apenas 15 anos de idade, tá na escola. E ele tá tentando se firmar como um herói. Ele quer voltar, ele quer fazer parte dos Vingadores, ele tá tentando se firmar como herói, procurando desafios, tananã. Só que ele aprende que na vida, nada é fácil.
Gostou? Patético.
Mas antes de falando dessa história, queria falar que é o primeiro filme do Homem-Aranha no universo da Marvel. Por quê? Porque em 96 a Marvel faliu, né? A Marvel Entertainment, Marvel faliu. Então, pra ela conseguir dinheiro, ela vendeu os direitos autorais no cinema das maiores franquias dela, que eram X-Men e Homem-Aranha. O X-Men foi pra Fox, então todos os filmes que lança do X-Men é da Fox, não é da Marvel.
Tanto que a Marvel sequer pode usar a palavra mutante nos seus filmes.
Exatamente. E vendeu o Homem-Aranha para a Sony. Então todos os filmes que a Sony fazia era da Sony. Só que a Sony lançou os três primeiros filmes lá do Homem-Aranha, com Tobey Maguire. Os antigos fizeram sucesso e tal. O terceiro não fez tanto sucesso. Os dois últimos que ela lançou, que foi o Espetacular Homem-Aranha, que foi o reboot, não fez sucesso nem de bilheteria nem de crítica. Então elas decidiram fazer um acordo com a Marvel. E nesse acordo, o que diz nesse acordo? A Marvel pega o personagem, o Homem-Aranha, utiliza no universo dela. E todo filme que o Homem-Aranha participar do universo Marvel, o dinheiro vai para a Marvel em si. E o filme solo, a Marvel vai produzir, só que o dinheiro todo vai para a Sony. Então é um win-win para os dois, né?
Isso porque, né, gente? A Sony lá atrás, quando ela comprou os direitos da Marvel, para ela poder passar o Homem-Aranha,
os direitos
do Homem-Aranha da Marvel, ela firmou um contrato que obriga ela a fazer filmes do Homem-Aranha pelo menos a cada 5 anos, senão ela perde esses direitos. A mesma coisa com a Fox. A Fox é obrigada a fazer filmes do X-Men. A Fox é obrigada a fazer Quarteto Fantástico toda vez, porque se eles não fizerem no intervalo de tempo que tá lá firmado contratualmente, eles perdem o direito desse personagem e esses personagens voltam pra Marvel, que é tudo que a gente quer.
Exatamente. E pra se ter uma ideia, a Marvel não conseguiria comprar de volta porque a franquia Homem-Aranha vale $1 bilhão no cinema.
Então... E a franquia X-Men vale $15 bilhões.
Tá, que lixo. What's up, guys? Wait a minute.
You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away.
Então o filme Homem-Aranha é um filme bacana, né, Glória? Você gostou do filme?
Gostei bastante do filme, gente. Eu não gosto do Homem-Aranha em si. Nunca foi meu... Assim, não é que eu não gosto, mas nunca foi meu personagem predileto. Só que quando eu cheguei no cinema e vi aquele garotinho expondo todas as características dessa geração millennium, né? Esse povo conectado, esse povo que quer se provar pro mundo e quer encontrar o seu espaço no mundo. E aí, de diversas maneiras, ele consegue exemplificar essa contemporaneidade da juventude, né? Eu fiquei muito, muito contente com o filme, porque é um filme simples, é um filme despretensioso, uhum. E que leva a gente a ao mesmo tempo se divertir pra caramba, traz boas reflexões, traz um bom vilão, enfim, uhum. A Sony não poderia ter feito coisa melhor, uhum. Do que ter dividido esse filme com a Marvel.
E a Marvel sempre fez isso, né? Ela sempre fez filmes... não precisa fazer um filme super grandioso, todos os filmes de super-herói, né? Dá pra fazer um filme tranquilo que nem Homem-Aranha aí. Ou Homem-Formiga, que nem Doutor Estranho. Não são filmes tão grandes assim. São filmes tranquilos, são filmes de baixo orçamento, que dão dinheiro, que são engraçados e tal. E eu acho que Homem-Aranha acerta muito por causa disso, que é um filme tranquilo. Tanto que mostra que o Homem-Aranha tá começando, então... Tem que ser um filme tranquilo, a ameaça tem que ser pequena, não tem que ser muito grandiosa, porque ele não tem potencial ainda pra isso, né?
Sim.
Sup, guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away.
A melhor parte pra mim do filme foi a escola. A escola é a melhor parte. Todas as cenas na escola são muito boas. Lembrou muito os filmes antigos, Curtindo a Vida Doidado. Lembrou até High School Musical.
Tanto
lembrou
que a própria atriz Zendaya, que tá no elenco desse filme, como a maravilhosa Michelle. Uhum. Ela falou quando ela tava gravando, ela não teve. Ela só foi se ligar. Ela tava gravando um filme da Marvel. Quando ela tava em uma das coletivas e tal, e o pessoal, perguntando, né? Como é pra você estar no universo Marvel, ela falou, caiu a ficha, falou, meu, eu tô num filme da Marvel, porque ela falou, quando ela tava gravando, era como se ela estivesse gravando um filme de high school, e aí ela interagindo lá com os colegas e tal, sobre a escola, né? E realmente, se você tirar a parte do herói, a parte dele ter superpoder, a parte dos Vingadores, é um filminho de high school mesmo, né? Sim, sim. E aí a Marvel, tanto a Marvel quanto a Sony, elas estão conversando com essa geração, que vai ser o público dela lá na frente, que é a geração que vai pagar ingresso pra ver os cinemas, então eles conseguiram muito bem dosar, e que eu acho que isso é um dos pontos mais altos do filme, é dosar. Então, não é um filme teen, mas ao mesmo tempo não é um filme pra geração Y, pra geração Z, pra geração... Enfim, é um filme que tá agradando tanto o pai que gosta de Homem-Aranha, quanto o filho que ainda tá com 13 anos, com 10 anos e que não conhece nada do universo Marvel, mas que vai aprender a gostar do universo Marvel, talvez até a partir desse filme, né?
Uhum. A Marvel sempre tenta fazer isso, né? Pegar as quatro vertentes, né? Idoso, criança, velho, homem, mulher.
A família como um todo.
Quer pegar todo mundo, né? É um filme, tipo, que vai pegar os fãs antigos do Homem-Aranha, porque tem muita coisa clássica do Homem-Aranha. O Homem-Aranha em si, o personagem, tá muito parecido com os do quadrinho. Mas ao mesmo tempo que ele tá muito parecido com os quadrinhos antigos, ele também tá muito jovial. Ele faz vídeo na internet, ele faz vlog.
Sim, o início do filme eles não poderiam ter feito de uma maneira melhor.
Sem spoilers,
assim,
cuidado.
Sem spoilers, mas assim, foi a cara da juventude atual. Desculpa. Na cara do jovem.
Desculpa. Porque
eu dei um leve arroto pra dentro. É a cara daquele jovem que não acompanha a televisão e ele acompanha o YouTube, né? E ele acompanha, ele tem assos no YouTube, enfim, ele tem uma maneira própria de assistir conteúdo. E aí o filme o tempo todo ele brinca com isso, né? Principalmente no início, na abertura do filme.
Sup, guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away.
Nos trailers apareceu muito o Tony Stark. O Tony Stark foi o Homem de Ferro foi utilizado muito pra vender o filme, porque, querendo ou não, quem não segue os filmes da Marvel, quem não assiste muito filme de super-herói, acha muito estranho. Porque, mano, outro Homem-Aranha? Como assim, velho? Então eles usaram o Homem de Ferro pra meio que vender o filme. E todos os trailers que apareciam, aparecia o Homem de Ferro, aparecia direto
o Homem de Ferro. E querendo ou não, o Homem de Ferro também vai trazer, angariou pra sala de cinema, aquele cara que assistiu o primeiro filme do Homem de Ferro, aquele cara que é um cara e uma mulher de 40 anos, mas que gosta de Marvel.
Exatamente.
Que vai ver o Homem-Aranha, vai ver qualquer filme da Marvel, e aí ele chama atenção, ele pesca essa mulher geek, esse homem geek mais velho, por meio do Tony Stark mesmo, né?
Exatamente. E só que no filme, o Tony Stark não atrapalha.
Graças a Deus, a gente tava bem preocupado antes de iniciar o filme. A gente até conversava aqui nos bastidores, nesse podcast, que o... O que a gente ficava preocupado, Igor?
A gente estava preocupado Ele tá preocupado do Tony Stark tomar muita cena do filme.
Ofuscar,
né? O Tom Holland, que é o menino que faz o Homem-Aranha, o menino, o garoto.
Conhecido também como Tom Holland. O Tom Holland, ele teve que fazer 8 audições diferentes pra Marvel. Inclusive uma delas com o próprio Robert Downey Jr., né? E o Downey Jr. foi bem importante pra bater o martelo e escolher. E aí o Tom Holland, ele tem uma carreira até que já extensa, viu? Ele tem 21 anos. Ele tem 21 anos e, assim, já trabalhou com Naomi Watts, fez teatro lá, porque ele é britânico, né? Ele fez um clássico que é Billy Elliot. E aí, esse trabalho dele no palco com Billy Elliot ajudou ele a passar nessa audição aí pra Marvel. Por quê, Igor?
Porque ele fez ginástica artística, então ele já tinha uma mobilidade, já sabia como fazer alguns truques e tal. E ele foi indicação, olha só, QI, hein? Quem indica sempre.
Hollywood também tem QI, gente.
Exatamente, Hollywood e o Brasil inteiro, né? O Chris Hemsworth, que é o ator que faz o Thor, indicou ele pro papel, porque eles tinham feito um filme junto, que era No Coração do Mar, e ele indicou o cara pro papel. E o Robert Downey Jr. foi essencial, eles fizeram o teste juntos, porque eles queriam um ator que fosse menor do que o Robert Downey Jr., porque o Robert Downey Jr. não podia ser menor que o Homem-Aranha, porque querendo ou não, ele é o mentor, então ele tem que parecer maior.
É, né? Claro que só o tamanho não foi uma coisa decisória, mas
assim, influenciou.
A química dos dois ali no teste, o Kevin Feige gostou bastante do resultado, e ele precisava, e assim, a Marvel precisa cada vez mais de atores baratos, porque os atores dela estão ficando muito caros. Ela tá com um elenco, a Marvel inteira, né? Ela tá com um elenco muito caro. Se a gente
querendo ou não,
a cada
sucesso
ganhadores
de
Oscar num filme, não, por exemplo, a Kate Blanchett, o salário daquela mulher é exorbitante.
Lupita Nyong'o,
o salário dela é gigantesco.
Atores que concorreram, querendo ou não, o Josh Brolin concorreu, o Robert Downey
Jr. Esses atores, assim, gente, Hollywood é o seguinte: passou um ano, você tá na lista de indicados, seu salário já subiu umas 15 vezes. Ele ficou 15 vezes mais caro, só pra fazer ser indicado. Ganhou então, meu filho, pode jogar pra casa dos milhões. Então ela tá sendo muito esperta, porque ela tá pegando astros pra trazer as pessoas pro cinema, e ela tá criando astros, né? Quem era o ator que faz o Pantera Negra? Hoje a gente olha ele e já fala, puta, meu, Pantera Negra. Então acho que nisso a Marvel tá começando a entender que, assim, ela vai ter que criar cada vez mais astros, porque, né, os atores são muito caros. Eu acho que o Tom Holland vai ser bom pra Marvel, porque ela é esperta, ela deve ter feito um contrato.
Sim.
Vamos fazer um contrato de 10 anos pagando R$1.000.
Parece que fecharam por enquanto, fecharam pra 4 filmes do Homem-Aranha, mas ninguém sabe pra outros filmes da Marvel, quantos filmes da Marvel em si ele tem, porque ele pode aparecer em todos os Vingadores, né, a partir de agora. Mas pra 4 filmes do Homem-Aranha já estão fechados já. Tom Holland foi uma ótima escolha mesmo, ele detona demais.
Ele é muito bom,
destrói.
E assim, o que é mais surpreendente é que ele é um ator jovem e ele consegue segurar desde as cenas de comédia, então ele te faz rir e não é aquela comédia escrachada e forçada. E aí nas cenas mais densas, né, que exige mais dele como ator mesmo, ele entrega muito bem. E ali é claro que ele foi muito bem dirigido também, né?
Sim.
Sup, guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away.
O diretor é o John Watts. Ele não tinha feito muitos filmes, nunca fez muito filme, um filme muito grande. Ele fez um filme só com Kevin Bacon, pequenininho, mas tinha essa relação de mentor e de criança e tal. E o Kevin Feige pegou ele por causa disso.
E aí a gente, mais uma vez, bate palmas pra Sony e pra Marvel, porque a Marvel, ela gosta de dar chances, né? E aí a gente conseguir colocar um diretor desconhecido e que, querendo ou não, é barato. E aí o cara conseguir entregar um filme daquele e realmente merece palmas.
Voltando a falar de atuação, todos os atores foram muito bons.
O casting daquele filme foi, meu, sensacional.
E aí, o fato de eles... Exatamente, eles pegarem atores desconhecidos...
Tirando a Zendaya, né?
É, tirando a Zendaya, que era mais ou menos também, né? Não é todo mundo que assiste Disney.
A Zendaya é conhecida por um nicho. E era Disney ou era Nickelodeon?
Acho que era Nickelodeon. Acho que
era Nickelodeon. Então é pior ainda, porque é um nicho do nicho.
Fala isso.
Nickelodeon, obrigado, beijinhos, adoro sua programação.
Fala isso. Menos um patrocinador pra gente.
Já tô limando todos os patrocínios.
Meu Deus do céu. Mas acertou muito. E o principal que eles acertaram foi no fato do Michael Keaton ser o vilão, que ele detona, ele destrói. Troy é um cara que já é mais velho, então ele já tem uma... Ele já tem uma bagagem,
né?
Grande, né? Ele já conhece como que faz um personagem bem feito.
E a gente
o personagem dele é um dos mais bem estruturados do filme inteiro.
E a gente tem a Tia May também, que é oscarizada.
A meu nome é
Oscar.
Marisa Tomei.
Isso, Marisa Tomei, que é uma gatona, uma puta mulherona, assim, e ela simboliza a tia contemporânea, né? Que não é aquela tia de óculos e sai que fica fazendo tricô no sofá de casa.
Então, o filme é muito bom. É claro, não é um dos não é o melhor da Marvel, mas é muito bom, vale muito a pena assistir no cinema. Eu acho que tá no cinema ainda, deve estar no cinema.
Ah, com certeza deve estar.
Algumas salas deve estar. Toma cuidado, daqui a pouco vai ser, porque tem Planetes Macacos. Tem Planetes Macacos.
Planetes Macacos já está no cinema.
Já tá? Mas deve ter algumas...
Sempre tem algumas salas.
Então vá assistir.
Corre lá, você não viu ainda.
Exatamente.
Ou esperas aí no Telecine, nosso patrocinador. Carlinha do
Para
Telecine.
Para de ter Telecine de graça.
Beijos.
Caralho, eu patrocino adora, de cara. Graça. Ou vendo o Torrent também, nosso patrocinador. Beijo, Torrent.
What's up, guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away.
Então agora vamos falar sobre o filme com spoilers.
Pra você que não viu então, melhor você dar um pause e sair daqui. Vamos lá.
Vamos começar como a gente sempre começa, que sempre quando a gente fala com spoilers, eu sempre paro de ruim, que a gente começa. Não, a gente não começa por ser uma parte boa. É sempre a parte lixo. Uma coisa que eu não gostei do filme, que eu falei pra você já, e você vai me dar seus contrapontos, que eu lembro que na primeira vez que a gente gravou, você me deu os contrapontos. Que eu achei o ritmo do filme muito cansativo às vezes. Parecia que não acabava nunca. Não é cansativo, é porque acontece muita coisa. Então parece que não acaba. Não é que nem aquele típico filme de super-herói que tem, tipo, sei lá, 3 lutas ou 4 lutas. Tem umas 5 ou 6 cenas de luta, entendeu? Aí você fala, caramba, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita situação, muito problema acontecendo ao mesmo tempo e parece que não vai acabar nunca, entendeu? Eu achei isso meio cansativo, assim.
Eu preciso me opor sempre, ter um outro lado dessa história. Eu concordo, sim, que o filme realmente ele é bem picotado, vamos dizer assim. Tem muitas cenas e, assim, muitas situações, muitos problemas. Mas a gente para pra analisar de uma forma artística. O filme tá conversando com uma geração millennial. A geração millennial é a geração da ansiedade. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela tá assistindo televisão, ela tá tweetando, ela tá postando um negócio com o pé no Facebook, olhando o Instagram e com 3 celulares na mão. Então, eu acho que o ritmo do filme casa muito bem com essa geração com quem ele tá conversando. Então é uma geração afobada, uma geração que, ao mesmo tempo que o Peter Parker tá lá salvando o gatinho, já tá pensando em ligar pro cara do Tony Stark e falar, ei, tem outra missão? É. Aquela cena lá do banco, acho que a melhor exemplifica isso.
Qual a cena do banco?
Enquanto ele tá acabando com os bandidos mascarados, ele tá no telefone com o cara lá e conversando, peraí.
Telefone? Não é no banco, é da balsa, animal.
Não, no banco, mas que ele fala, menino, o que você tá fazendo? Você tá bem? Ah, não tô fazendo nada. Ele tá com os bandidos lá. Pá, 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 pá.
Que?
Deu batendo lá, que ele no telefone tá fazendo alguma coisa.
É na balsa isso daí. Que o Tony Stark liga pra ele na máscara. No banco ele não tá ligando com ninguém. Ele tá lutando contra os caras e o raio acerta a padaria. Lembra pra caralho do filme. Lembra pra caralho.
Mas eu acho que essa questão do ritmo, acho que casa bem com... Acho que é um bom simbolismo dessa geração.
Sim. Não, eu te entendo. Pensando melhor, que ele ainda não... Tem que mostrar que o Peter Parker, o Homem-Aranha, tá passando por muitos desafios, né? Pra se formar o Homem-Aranha.
E aí eu acho que o ápice disso é lá no final, né? Porque ele vê que ele passou por tanta coisa em tão pouco tempo e que ele fala, meu, até agora eu não consegui parar pra, assim, pra fazer uma autoanálise, pra refletir no que eu tô vivendo. Isso aqui é muita coisa, eu sou muito jovem. Então eu acho que o filme é feliz nesse sentido, porque ele leva você no negócio pá, 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 acontecendo, explode, vai no barco, volta com o Tony Stark, aí mata, aí tem o Gavião lá, Gavião Arqueiro, é louco. Tem o Abutre, e aí vai, salva o Abutre, aí tem a menina, a Michelle,
que é a Mary Jane,
vai falar depois, né? A Michelle, aí ele gosta com a menina e tem outra menina que ele gosta. Então, acontece tudo ao mesmo tempo. Aí quando chegou lá no final, acho que é o ápice disso, porque ele para, fala, não, calma, minha vida não pode ser essa loucura todo santo dia, porque se eu virar um Vingador, vai ser assim todo dia. Então eu acho que o filme é feliz nisso, porque ele joga a gente nesse turbilhão, pra depois a gente, junto com o personagem principal, também pensar, falando, caramba, realmente aconteceu muita coisa em pouco tempo, melhor a gente ficar tranquilo, embora essa roupa seja muito foda, ser um Vingador seja muito foda, é melhor deixar eu ficar disponível, quando eles precisarem de mim, eles me chamam.
E ele percebe que ele não tá preparado ainda, depois de tudo que ele passou,
é mais importante, né?
Ele percebe que ele fica maduro, ele percebe que ele não tá preparado ainda. A jornada dele é muito bem fechada. Tanto que eu vou falar que não foi minha ideia, porque não foi minha ideia. Eu vi um vídeo na internet, uma crítica na internet, uma crítica americana, e que eu achei o que ele fala sensacional. Ele fala que o filme inteiro do Peter Parker é o quê? O Tony Stark falando pra ele manter o pé no chão, pra ele não querer voar muito alto.
E o filme inteiro,
você não vê ele subindo em prédio alto, você não vê ele mandando T em prédio alto, é sempre ele na vizinhança, na casinha pequena, andando no metrô.
Embora ele queira muito.
Só a única vez que ele sobe é quando ele vai pra Washington, só que ele fica morrendo de medo, porque é a primeira vez que ele tá subindo num prédio daquele tamanho, num lugar daquele tamanho. Então você vê que, tipo, o filme mostra, ele tá no embaixo ainda, ele não subiu, ele não tá no nível de subir ainda. Ele vai quando ser ele, aquele Homem-Aranha que fica andando nos prédios.
Quando ele vai subir, ele dá uma fodida, né?
Isso, exatamente. Quando ele quer subir, que ele vai pro avião, aí você percebe que ele subiu o nível, ele tá se tornando o Homem-Aranha, entendeu? Muito bacana. E o filme, mais uma coisa que vem nessa crítica aí, que eu achei foda também, é o fato do filme falar sempre do pessoal do superior e pessoal inferior. A Mary Jane fala, não vou entrar nesse negócio porque foram feitos por escravos. O Peter sempre fica ligando pro Homem de Ferro e o Homem de Ferro nunca liga pra ele. O Abutre fala pra ele, você fala assim, você sabe como é, você é como eu, o pessoal lá em cima não liga pra gente, por isso que eu tô fazendo isso. A motivação deles é igual, ele tá fazendo, o Peter tá fazendo aquilo, por quê? Porque o cara lá de cima não liga pra ele, que é o Homem de Ferro. O Abutre fez isso, por quê? Porque o cara lá de cima não liga pra ele, tirou o emprego dele, foda-se. É sempre o pessoal lá de cima fudendo o pessoal de ali embaixo, que dá a motivação deles. Isso eu achei muito foda também do filme, e da crítica do cara. É o How It Should... É, Hishi o canal. Ele faz uns desenhos, é muito bacana. A
How It Should Be. How It Should Have Ended.
Sup, guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away.
Bom, uma parte que eu não curti muito foi aquela cena do bunker lá, que ele entra no carro e vai pra aquele negócio.
Carro?
Que ele vai atrás do Abutre, aí o Abutre fecha ele lá dentro. Aí ele vai pra aquele...
Ah, é, muito sem sentido,
Eu achei que ficou muito tempo naquela cena, não tá aguentando mais ver ele ali dentro.
Não, é.
Aí brinca, espindura, isso foi um motivo que eu não... com um negócio...
Porque, tipo, se ele tivesse lutado contra o Abutre no... Sei lá,
jogado ele na rua. Sabe?
É, jogado na rua, ele desmaiado na rua e depois ele acordasse outro dia atrasado. Puta, ia ser perfeito, nem precisaria daquilo. É claro, eu entendi que eles fizeram aquilo pra mostrar o quê? Pra dar mais uma introdução na inteligência artificial e pra mostrar os tipos de teia. Porque quando ele quebra a balsa, ele usa muito tipo de teia.
E você já entende qual que é. Era mais um test drive dele com a roupa.
Uhum.
E pra gente entender
e também,
a magnitude.
Se não tivesse aquela cena, ele nunca ia descobrir que tem uma bomba com o moleque.
Verdade. Foi ali que ele se ligou, né?
Foi ali que
ele saiu desesperado.
Uhum.
Verdade, pode ser.
Bom, não tem sentido.
Agora a gente analisando, né, de
roteiro
fora,
é bom, roteiro bom é outro
roteiro
nível.
Roteiro é bom, gente. Roteiro bom é outro nível.
Tem cenas muito fodas nesse filme, tem cenas muito boas puxadas de outros filmes. A cena da barca dele é muito puxada do Homem-Aranha 2, quando ele segura o trem.
Acho que foram pequenas e grandes homenagens.
Sim.
Ali, né? Tanto
o
a
fato
filmes clássicos do... quanto a filmes do próprio Homem-Aranha.
O fato do vilão do Abutre ser alguém relacionado com uma pessoa que ele gosta também tá relacionado no primeiro, porque o vilão do primeiro é pai do melhor amigo dele.
Gente, o que foi aquela revelação bombástica?
Melhor cena do filme.
Eu grito no cinema, meu.
Eu assisti duas vezes, nas duas vezes o pessoal ficou chocado.
Gente.
E aquela cena do carro, a direção do... Nossa.
Não, a direção daquela cena do carro, vamos ter que colocar assim, que é um dos maiores, os pontos mais altos do filme, gente. Você, por meio de um retrovisor e de olhares, você consegue exemplificar a tensão entre o protagonista e o antagonista, né?
E a iluminação também da... Porque eles são na rua, então tem um farol. E a iluminação do farol, quando a luz fica vermelha na cara do Abutre, é a hora que ele percebe que ele tá putão, que ele percebe que o cara é Homem-Aranha. Quando fica verde, ele tá mais tranquilo. A iluminação também influencia muito na cena. E o Tom Holland destrói, nossa. O Tom Holland e o Michael Keaton destruíram aquela cena. Nossa.
Destruíram, é.
Muito bom.
Acho que ali foi a hora que o Homem-Aranha acordou e falou assim, meu, isso
Sim.
aqui não é brincadeira.
Sim.
As pessoas podem morrer com isso aqui. E aí eu acho que ali foi a prova de que o Tom Holland aguenta qualquer parada. Porque ele conseguiu...
Tom Holland ou o ator.
Que ele conseguiu mostrar pra gente os extremos, né? Ele, o menininho lá, o garotinho, excluidinho da vez do high school. E ali ele se tornando homem. Ele se tornando o cara que tá com uma vida nas mãos.
Uhum.
E ele conseguiu transpassar isso com uma naturalidade. É. Ali é óbvio que é muito possível cair naquela coisa de novela mexicana, né? Aqueles olhares, não sei o quê. A direção foi maravilhosa, mas o Tom Holland também entregou muito naquela cena. cena.
Ele entrega, tem várias cenas que ele entrega. Quando ele, quando o Homem de Ferro aparece pra ele na, depois do acontecimento da balsa, ele chora. Fica
chorando, né?
Pra menina. E é muito bom. É muito bom. Ele trabalha muito bem, ele mereceu o papel. E naquela parte do carro é que o Homem-Aranha em si, o personagem Peter Parker, percebe que a coisa é séria mesmo, não é brincadeira, não é querer ser o Vingador de um dia para o outro. Ele tem que passar por coisas pesadas. Porque, querendo ou não, era pra menina que ele gostava, o pai da menina que ele gostava era um ladrão, um assassino.
Ali ele se viu num dilema, né?
Exatamente.
Num dilema.
E ele foi pelo lado correto, ele tem que fazer isso. Não é porque ela é a menina que eu gosto que eu não vou deixar um cara ruim sair sem pena.
Impune.
Impune,
né?
É. What's up, guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. Eles deixaram vários ganchos pros outros filmes. Tem o vilão, que é o Escorpião, nas cenas pós-créditos. Foi
não,
mostrado.
Não, Escorpião rei, tá, gente? É só Escorpião.
Só não, The Rock. E mostrou que a Tia May agora vai saber quem é o Peter.
Gente,
quem é o
Homem-Aranha. Melhor cena.
Muito foda.
Nossa, a galera gritou naquela cena demais. Engraçadíssima também.
E dublado e legendado ficaram muito boas.
Nossa, engraçado.
Muito boas, a cena final, mano. O humor foi sensacional desse filme. Ele pegou muito bem. O diretor conseguiu escolher um roteiro, foi muito encaixado as piadas. Assim. Não foi tão engraçado quanto o Guardiões da Galáxia, mas foi muito bom.
E ali acho que o filme já coloca pra gente num nível pro segundo, que é um nível que a gente nunca viu Homem-Aranha, dele se revelar pra tia, né? Uhum. Ele vai ter que lidar, não só, por exemplo, a gente já viu ele tendo que se revelar pra Mary Jane, mas ele vai ter que lidar com a tia. Outra coisa
a
também...
A tia já tinha no outro filme, mas eu acho que eles vão pegar mais leve. No filme foi muito mais pesado, porque nos filmes antigos do Homem-Aranha era mais drama, né? Agora eles vão tentando pegar mais leve.
Pelo público também, uhum. Pelo público-alvo. A revelação da Mary Jane, achei que foi muito foda.
Uhum.
Foi uma coisa sutil, ela usou duas letras e ali o cinema inteiro começou a... Caramba, Mary Jane! Caramba, Mary Jane!
E mudaram totalmente como era a construção da Mary Jane, né? Não é aquela patricinha que é famosinha e fica com o bombadão chato.
Ali,
ela é uma menina diferente.
A gente coloca uma menina que levanta a bandeira, que tem seus valores, que tá cagando pra todo mundo, uhum. Que não se importa se ela vai pra escola sem pentear o cabelo, só uhum. Fez um coque, enfim, que tá bem vestida. É muito diferente daquela Mary Jane que a gente viu lá nos primeiros filmes, que é uma atriz, que é meio superficial, uhum. Meio fútil, e que ela vai, né, amadurecendo e ganhando camadas ao longo dos filmes. E essa Mary Jane, ela já começa muito, muito densa.
E ela tem um puta crush no Peter Parker, né? E geralmente é sempre o Peter Parker que começa
a
crush.
E a Zendaya,
crush.
Meu, a Zendaya
trabalha muito bem.
Arrebentou. Destruiu. Lembrando que daquela atriz, gente, é o primeiro filme da carreira dela.
Uhum.
Embora ela vá aparecer aí no final do ano com o Showman lá,
uhum.
É o primeiro filme que ela fez na carreira dela, né? Então, assim, ela já começou chutando a porta.
Chutando a porta. Sup, guys?
Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. Bom, esse foi o nosso podcast sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. Né? A gente espera que vocês tenham gostado desse podcast. Se você não assistiu ainda e não gosta de Homem-Aranha, assim como eu, por exemplo, vai assistir, porque é um filme bom, é um filme qualidade Marvel mesmo, uhum. E você vai curtir pra caramba.
Vai sair com um sorriso no rosto e o coração bem quentinho de amor. Nossos recadinhos,
bom, mano. Nossos recadinhos finais, só a gente reforçando. Quer mandar uma mensagem, quer falar com a gente, quer desabafar, quer comentar sobre um podcast que você ouviu, quer dar uma sugestão do novo programa? Vem cá, manda um recadinho pra gente. contato@podpop.com.br.
Além de nosso Facebook, Glauber.
E nosso Facebook é facebook.com/mundopodpop. Que se a pessoa curtir nossa página, o que ela vai encontrar lá?
Ela vai encontrar todos os nossos podcasts, várias postagens antigas e novas. Você vai poder ver tudo que
você
a gente
vai ficar sempre por dentro das nossas dicas do que assistir.
Vai poder ver a nossa cara também.
Ouvir. E claro, conhecer a gente de pertinho e descobrir que eu não sou uma travesti. Gente, é isso. Beijinhos e até a próxima.
Tchau.